Esse é o podcast Filósofos Validos, com apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Filósofos Validos. Quero dar um oi para os meus companheiros Gustavo e Iracema, tudo bem com vocês?
Olá, JP. Olá, Gustavo. Tudo bem com vocês? Olá, quem nos escuta agora, né? Mais um dia aí refletindo. Bora lá, então.
Oi, João. Oi, Ira. Queria dizer para vocês e para os nossos ouvintes que eu comprei um microfone novo para o podcast para mim, né? Então, minha voz fica melhor para vocês. E aos ouvintes, sejam bem-vindos. Obrigado pela preferência, né? Por nos acompanhar. Vamos lá para mais uma aventura nesse nosso podcast.
Isso aí, a cada episódio o nosso podcast traz para a nossa conversa os assuntos do momento e também os problemas, os dilemas, os pontos filosóficos que são pertinentes para a nossa vida e para a nossa existência humana. E nesse episódio de número 16, iremos pensar os temas que envolvem as reflexões acerca da democracia. Um assunto que merece nossa atenção. Afinal, muitos desconhecem o que seja e como funciona essa forma de governo em uma democracia. Esse tema também nos prepara para o mês de setembro, aonde iremos debruçar para entender a ideia e o conceito de política. Nossa intenção é percebermos pessoas mais preparadas para as eleições que estão por vir. E nesse sentido, quero pedir para você, que nos escuta, nos enviar suas dúvidas que tenha sobre política. Mande suas perguntas para o nosso Instagram, @filósofosfalidos, ou para o nosso e-mail, filósofosfalidos.podcast@gmail.com. Na descrição do nosso episódio, você encontra certinho essas informações. Então, mande suas dúvidas, suas sugestões, sua visão também. Então, se você gostou do nosso assunto de hoje, fique com a gente e venha conhecer. Esse episódio de hoje, primeiramente, antes de tudo, é um modo para podermos quebrar aquela ideia que paira muitas vezes sobre os nossos pensamentos de que política, futebol e religião não se discutem. Pelo contrário, se discutem sim, sobretudo política, porque envolve a nossa relação do seu eu com o seu social. Mas não qualquer discussão sem raciocínio lógico e aprofundamento. É necessário para uma conversa, além de uma visão crítica e sistêmica do assunto, um conhecimento mais do que o básico para podermos iniciar um diálogo. Então essa primeira fala se faz necessária para podermos quebrar a visão de que certos assuntos que interferem diretamente em nós, a nossa convivência, a nossa existência individual e coletiva, precisam ser entendidos e discutidos de maneira aberta, sem visões partidárias. Para falar desse assunto sobre a democracia, é o que nosso episódio hoje se baseia para nos ajudar a entender todo esse contexto. E para falar, eu vou me basear na minha fala no pensamento do filósofo Norberto Bobbio. Antes, é necessário um breve conhecimento desse pensador. Norberto Bobbio nasceu em Turim, na Itália, filho de uma família burguesa tradicional. Formou-se em Direito em 1931 e em Filosofia em 1933, na Universidade de Turim, instituição da qual foi professor de Filosofia do Direito entre 1948 e 1972, e de Filosofia Política de 1972 a 1979. E em 1935 tornou-se livre docente em Filosofia do Direito e desse ano até o retorno à cidade natal, ensinou nas universidades de Camerino, Siena e Pádua. Seu interesse pelo direito e pela filosofia e ainda pela história das ideias levou-o a percorrer um trajeto acadêmico distinto do que era tradicional na Itália. Assim, ao lecionar ciência política com filosofia do direito, inaugura em Turim, paralelamente a Giovanni Sartori, em Florença, a primeira cátedra de ciências sociais na Itália. Então, esse é o filósofo que me basearei para falar sobre essa temática da democracia, e a obra dele que utilizarei se chama O Futuro da Democracia, uma defesa das regras do jogo. Claro, e mais uma vez repetimos que nossa intenção nunca é esgotar o conhecimento sobre algo, mas de provocar a leitura das muitas obras das quais nos baseamos e, sobretudo, instigar quem nos escuta à reflexão que se faz necessária diante de assuntos tão importantes. Então, na obra O Futuro da Democracia, Norberto Bobbio busca fazer algumas observações sobre o estado atual dos regimes democráticos, analisa as transformações da democracia, sobre a forma de promessas não cumpridas ou de contraste entre a democracia ideal, tal como concebida por seus fundadores, e a democracia real, a matéria bruta, tal como é, em que, com maior ou menor participação, o cidadão vive cotidianamente, buscando, ao fim, um cuidado prognóstico sobre o seu futuro. Apenas para esclarecer, o nosso país, o Brasil, vive essa forma de governo desde a era Vargas, em 1930 a 1934. Esse seria o marco inicial da democracia em nosso país, marcado pela conhecida Revolução de 1930, que acabou com a República Velha, com a derrubada do ex-presidente Washington Luiz. Nosso país segue o sistema de democracia representativa. Existe a obrigatoriedade do voto, diferente do que ocorre em países como os Estados Unidos, onde o voto é facultativo. Porém, no Brasil, o voto é obrigatório para os cidadãos que estão na faixa etária entre os 18 e 65 anos, mas com os seus 16 ou 17 anos, o jovem já pode votar. Porém, nessa faixa etária, o voto é facultativo, assim como para os idosos que possuem mais de 65 anos. E no Brasil, nós elegemos os nossos representantes e governantes. É o povo quem escolhe os integrantes do poder legislativo e do executivo. A democracia no Brasil foi interrompida durante vários momentos da história do Brasil independente. Podemos mencionar a República Nova, instaurada em 1946, com a volta da democracia no Brasil, que se estenderia até 1964, que é quando seguimos a ditadura militar no nosso país, caracterizada por um período de repressão e de perseguição que impedia as pessoas de terem liberdade de expressão. Retornando à minha fala para o livro do filósofo Norberto Bobbio, inicialmente ele traça alguns pressupostos ou condições para uma definição mínima da democracia. O primeiro deles é a concepção procedimental de democracia. A democracia é um procedimento para a formação de decisões coletivas. O segundo pressuposto é o direito ao voto. Para Bobbio, a regra fundamental da democracia é a regra da maioria. O terceiro pressuposto é que sejam assegurados direitos e garantias individuais, tipicamente liberais, aos votantes. Deve ser assegurado àqueles que decidem, que votam, direitos de liberdade de opinião, de expressão, de reunião, de livre associação. Por fim, a democracia deve ser entendida como processo de tomada de decisão legitimado pelo sufrágio com eleições livres, nas quais há reais possibilidade de competitividade entre governo e oposição dentro das regras do jogo que busca assegurar direitos e garantias fundamentais. Ela é um regime de transformação, é dinâmica, e justamente pela sua própria forma de estruturação, com a imposição e o respeito às regras do jogo, as decisões tendem a ser pacíficas, sendo o uso da força excepcional o que garante durabilidade a essa forma de governo. Agora, deixo para os meus companheiros de podcast nos instigar para a nossa reflexão, continuando o nosso assunto.
Eu gostaria de começar minha intervenção hoje com uma citação de uma historiadora, a Emília Viotti, que ela vai dizer o seguinte, abro aspas, "Um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Fecho aspas. Com essa citação, eu faço a seguinte pergunta. Será que somos um povo com memória? De tudo que o JP trouxe até agora, né, para a gente pensar um pouquinho, sobre o que a gente já parou para conhecer e pensar a respeito. Depois de refletir sobre a democracia, cabe então pensar a trajetória da nossa democracia, pois sabemos que ao longo dos tempos vivemos várias realidades, desde quando o nosso país proclamou a República, em 1889, algo realizado por um levante político-militar, pois o primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, e ele que foi responsável, né, por organizar um governo provisório naquele período. Então, para pensar que durante esse primeiro período, somente os homens alfabetizados participavam da escolha dos governantes. O que isso significava? A exclusão de uma grande parcela da população. Esse período ficou conhecido, como o JP já comentou, como República Velha. Esse período, então, ele durou aproximadamente 40 anos, até a chegada de Getúlio Vargas no poder, conforme o JP também já colocou a gente a par. Entre indas e vindas, movimentos que buscaram uma mudança, como a Revolução Constitucionalista de 1932, para alguns, para outros a Guerra Paulista, e para outros apenas um movimento constitucionalista de 1932. Além dele também, né, movimentos como o movimento sufragista no Brasil, entre diversos outros, e também como a Ação Integralista Brasileira, que era liderada por Plínio Salgado naquele período, que chegou a ter mais de 600 mil adeptos, que possuía também, né, um projeto de Estado totalitário. Com todas essas mudanças, né, com todos esses movimentos acontecendo, a gente seguiu por várias décadas com uma oscilação muito grande. Então, quando a gente pensa em democracia, nesse conceito de democracia posto, né, pelo JP, então a gente tem uma oscilação durante um longo período, com vários movimentos pró e contra, com várias segmentações. Então, quando a gente faz esse trajeto e chega até 1964, a imagem de um país que se distancia da democracia fica mais nítida. Agora não são mais nuances, são traços muito bem delineados, como a intervenção militar. E aqui nós podemos apresentar algumas semelhanças daquele período com alguns movimentos que acontecem hoje no Brasil. A intervenção militar, ela tinha como objetivo lutar contra o comunismo e a esquerdização da República. E partindo dessa premissa, os militares permaneceram no poder por 20 anos. Algo que era para ser provisório. Durou duas décadas. O fato do distanciamento da democracia como algo nítido pode ser colocado em vários pontos, mas principalmente pelos AIs, que foram os atos institucionais que institucionalizaram o regime. Eles fortaleciam o poder executivo e, a partir deles, o presidente poderia suspender direitos políticos. Esse período é algo que merece uma atenção maior, pois esse é um desembocar de vários movimentos que já haviam no Brasil. Esse ponto que se chega na história do Brasil, ele não surge do nada. São movimentos que vão ganhando força, que vão ganhando opinião pública e até que conseguem instaurar uma forma de governo. Para somente depois de 20 anos iniciarmos uma nova trajetória, que buscasse de fato uma democracia. O que a gente pode ficar disso tudo, né? Dessa trajetória desde 1889 até os dias atuais, né? Todo o período também da ditadura e com todos os outros movimentos que acontecem nesses últimos anos. Que a gente tem uma democracia muito recente. Nós estamos aprendendo a lidar com isso agora. E isso é tão real que tem pessoas que não sabem lidar com isso e que pedem um retorno a um período que, por meio de muita luta, só que conseguimos realizar uma transição. Né? A gente sabe que tem muita gente que pede o retorno da ditadura militar. Eu não estou falando somente do período, né, dessa ditadura militar. Eu estou falando de todo um período que se levou desde a proclamação da República até os dias de hoje, para a gente conseguir realmente exercer uma participação política. E olha que essa questão da participação ainda tem algumas dúvidas, né? Se a gente realmente pode se considerar como um país democrático. Mas essa é uma discussão para um outro momento. Por ora, eu gostaria apenas de salientar isso, que somos uma democracia recente e que temos muito para aprender ainda, principalmente o que diz respeito sobre a nossa história. Pois só poderemos olhar para o futuro depois de conhecer o passado. E esse olhar tem que ser muito responsável, porque, como já disse o filósofo Paul Ricoeur, nós somos hoje responsáveis pelo futuro mais longínquo da humanidade. Então a gente precisa ter um olhar de responsabilidade. Aí eu deixo agora o restante da fala para o Gustavo, para a gente conseguir refletir um pouquinho mais sobre esse assunto.
Então, acho que, né, dessa exposição que o João fez e agora a Ira, a gente precisa se atentar a esse fato, né, que a nossa democracia ela é recente. A gente está ainda caminhando, aprendendo a lidar com ela, tentando ainda compreender o seu funcionamento, que não é fácil a nossa compreensão, né, de como que funciona a democracia. Né? Não basta dizer que é o governo da maioria, mas tem muitas nuances que precisam ser compreendidas. E por se ela ser, e por, pela democracia ela ser tão nova, ela também às vezes se coloca como frágil, ou, dito de uma outra forma, como algo que corre sempre perigo, corre riscos, justamente pela nossa pouca compreensão e por ter aí, às vezes, inimigos da democracia muito bem estruturados, que sabem usar dessas fragilidades para poder vender uma ideia contrária à democracia, né? Nessa semana que passou, estourou aí nas redes, né? Já era algo que estava caminhando, mas tomou uma proporção maior a questão do dossiê antifascista, né? Então, esse dossiê era uma listagem de servidores públicos, policiais e formadores de opinião, que eram professores, que se manifestaram publicamente contra o fascismo e fizeram críticas duras ao atual governo do nosso país. E aí o nome desses servidores públicos foram, esses servidores públicos foram mapeados, foram vigiados, e desse sistema aí de vigia, de acompanhamento, de vigilância mesmo, foi feito um dossiê. Algumas lideranças políticas falam que não é um dossiê, mas sim um relatório, desses servidores públicos que se manifestaram publicamente contra o atual governo, né? E aí esse dossiê chama atenção porque ele nos leva a pensar, é o primeiro indício de uma polícia política, né? E o que seria essa polícia política, né? É quando se usa o aparato do Estado, do governo, para vigilância ou investigação de opositores políticos do atual governo, de quem está na liderança do país, ou poderia ser utilizado também contra governadores, contra figuras públicas. Então, eu moro aqui em Piquete e eu sou contra um exemplo, tá, gente? Eu sou contra o poder público da minha cidade. E aí eu começo a me manifestar publicamente contra esse governo e aí eu começo um sistema de vigilância em cima daquilo que eu faço, me monitorando, tentando ali realmente instaurar esse estado de vigilância, né? Esse dossiê foi criado, né? O objetivo dele era justamente investigar, uma investigação completa contra movimentos que poderiam colocar em risco a estabilidade política do atual governo. Então, note-se que usa-se de um aparato do Estado, né? Um sistema de inteligência do Estado, não para proteger a democracia, não para proteger a nação brasileira, mas sim para evitar uma estabilidade política do governo, né? Parece aí que a gente tem uma confusão entre qual é o objetivo dessa ferramenta, né? E é uma investigação que alguns estudiosos que eu escutei durante essa semana, eles consideram como clandestina. Por quê? É uma investigação e uma apuração interna e administrativa sem o Ministério Público Federal. Então, o Ministério Público Federal não participou dessa estruturação, dessa investigação. Essa investigação é feita por um braço do Ministério da Justiça, né, uma Secretaria de Operações Integradas, que no início tinha a função de investigar crimes comuns, crimes de internet, do ciberespaço, e aí depois parece que a partir de junho assumiu um novo rumo, né, investigação política e ideológica, né? E aí acabou investigando esses policiais e professores que saíram em defesa da democracia e contra o fascismo, né? E chama atenção porque, né, o sistema de inteligência, ele é importante, ele é necessário para a saúde da democracia, né? Você precisa investigar qualquer tentativa de terrorismo, você precisa investigar qualquer tentativa de derrubada ilegal de um governo, qualquer tentativa que tente enfraquecer a democracia. E chama a atenção a questão desse dossiê, porque esses movimentos considerados antifascistas não têm nenhuma prova de que esses movimentos são terroristas, de que essas pessoas que se manifestaram contra o fascismo tenham tido algum tipo de conduta que realmente levasse a acreditar que eles poderiam ser considerados uma ameaça à nação brasileira, uma ameaça à democracia. E a gente, né, quais são as consequências desse dossiê, né? A gente para pensar, são servidores públicos que podem ter carreiras obstruídas por conta de uma perseguição política, que podem ser destituídos do seu emprego. Então é um dano que não dá para a gente calcular, porque a consequência disso não vai aparecer hoje, agora, ainda mais com tanta evidência na mídia, né? Mas é algo que chama a nossa atenção, porque como eu iniciei a minha fala, a nossa democracia, ela é frágil, ela é nova, a gente ainda tem muitas dificuldades de compreender, né, como que funciona a democracia, e às vezes a gente tem uma visão muito rasa do que é democracia e não entende que existe ali dentro da democracia, dentro do nosso Estado, um jogo político, né? É preciso que você, eu lembro do nosso professor, né, da filosofia, que sempre falava, né, que a gente precisa saber ali jogar esse jogo, né? Não dá para você sair quebrando regras só porque você acredita que um grupo vai fazer mal para a democracia. Você tem parâmetros, você tem investigação, você tem ministério, o Ministério Público Federal que faz esse acompanhamento, que faz essa apuração. Então eu trouxe essa questão do dossiê antifascista, porque é algo que chama mesmo a atenção e que nos coloca aí num estado de vigilância, né? Preciso que a gente continue observando, continue acompanhando. Infelizmente, é um assunto que eu percebi que teve muita divulgação nos canais pagos e fechados da TV, não foi um assunto amplamente divulgado na TV aberta, onde a maioria da população tem acesso, e mesmo nas redes sociais, na internet. Hoje mesmo, quando eu estava, né, terminando de fazer a minha pesquisa, eu vi que ainda assim a divulgação foi baixa, perto do risco que uma polícia política oferece, perto do risco que esse dossiê antifascista oferece, né? Não dá para imaginar uma democracia que abriga, que aceite essa perseguição a pessoas que são antifascista, né? Por essência, a democracia, ela é contra o fascismo, então assusta um braço do ministério de um ministério do governo se prestar esse tipo de investigação sem nenhuma incidência de ameaça terrorista, e nos leva a questionar, né? Será que a gente realmente não está com a nossa democracia em risco? E esse dossiê antifascista é aí um resultado dessas ações aí de pessoas que podem colocar em xeque a nossa democracia.
O que é democracia? O termo democracia é o resultado da combinação de duas palavras gregas, demos, que significa povo, e kratein, que significa governar. Democracia é o governo do povo. Ela se difere da monarquia, que é o governo de um só, o rei. Muitas vezes, o rei, além de ser o governante, era considerado possuidor de alguma característica especial, como o direito divino de governar. E também é diferente da aristocracia, que é o governo de alguns poucos. Também na aristocracia, há uma ideia de que os que governam têm alguma diferença em relação aos demais, como o nascimento, a quantidade de riqueza, etc. Na democracia, todo o povo toma as decisões básicas e mais importantes com relação ao viver em comum, ou seja, as políticas públicas. Ou, nas palavras de Abraham Lincoln, que foi um importante presidente americano, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Do povo, porque o poder maior, chamado de soberania, é um patrimônio coletivo, pertence a todos. É necessário que todos participem da tomada de decisões que afetem ao coletivo. Pelo povo, porque aqueles que exercem o poder são também pessoas do povo. O exercício do poder não torna ninguém diferente, como se imaginava, por exemplo, em relação aos reis nas monarquias absolutistas. Para o povo, insere uma dimensão ética no governo, que deve se voltar para o bem comum, e não para o favorecimento de alguém ou de algum grupo específico. A forma como as decisões coletivas são tomadas depende de um acordo prévio sobre algumas regras básicas, normalmente constantes da Constituição de um país. É aqui que os parlamentos têm uma importância especial e estão cada vez mais associados, de forma inseparável, ao conceito de democracia. As casas legislativas, com suas regras para o debate e para a tomada de decisão, tornaram-se os espaços por excelência para a construção de entendimentos que tenham legitimidade, ou seja, que tenham validade. Essa legitimidade vem do fato de que as pessoas que participam das decisões, os deputados, por exemplo, o fazem como representantes de todo o povo do país. Por falar em representantes, na sua aparição histórica mais famosa, em Atenas, na Grécia, a democracia era exercida diretamente por todos aqueles considerados detentores de direitos de cidadania. Mas, ao ressurgir nos últimos séculos, a democracia se tornou a forma de governo de países grandes e muito povoados. Os problemas com os quais as sociedades têm que lidar também se tornaram mais complexos. Por isso, adotou-se uma democracia indireta, ou representativa, na qual algumas pessoas são escolhidas, de tempos em tempos, para exercer as atividades de governo. Nos nossos dias, a principal forma de escolha é a votação, com cada eleitor tendo direito a um voto. Esse é um princípio importante da democracia, a igualdade de todos os cidadãos em termos de prática política. Para você guardar bem, democracia é uma forma de governo na qual o povo tem soberania e toma as principais decisões sobre a vida em comum, seja diretamente, seja por meio de representantes escolhidos em eleições periódicas.
Então, é muito interessante, né, a gente poder abrir esse nosso espaço para a gente falar. É claro que todos os assuntos que a gente fala aqui são importantes, mas eu acho que quando a gente fala de democracia, que envolve essa temática dentro da política, é importante nós pararmos para refletir. Porque uma das coisas que, pelo menos para mim, fica meio no meio ou completamente percebido, é de que as pessoas, quando a gente fala sobre política, né, elas fogem desse assunto, não gostam de falar. Porque talvez pairado por essa temática, como eu iniciei a minha fala, né, de que a gente não discute política, futebol e religião, mas por que a gente não discute essas coisas? É para a gente pensar, porque você tem sua visão, não tem problema você ter a sua visão partidária, mas aí quando a gente vai discutir e debater, a gente não pode ter esse tipo de visão. A gente tem que falar de coisas que são reais, palpáveis aí, que são práticas para que a gente não feche, porque a partir do momento que você acredita só em um partido, você acredita que só ele é o salvador da pátria. Então isso não é uma visão legal para a gente abrir, né, para debate. Então a filosofia nos ajuda por conta dessa abertura que ela dá para a gente entender todos os lados, né? Então essa é a primeira questão de que É importante a gente falar sobre esses assuntos, é importante a gente se preparar, porque vai estar no nosso, na nossa mão, né, o poder de mudar a nossa forma de governo. Se você está insatisfeito ou se você está satisfeito, né? Sobretudo quando se está insatisfeito com uma forma de governo. Mas se você ter essa possibilidade de mudar, aí a gente entende mais uma vez, né, o quão é importante a gente defender a democracia, porque é só a partir dela a gente consegue transformar. E você pode dar a sua visão, né, e mudando essa realidade. Então, a primeira questão que eu gostaria de falar é com relação a isso, né, que então é um assunto emergente que a gente precisa falar. E quando a gente fala de democracia, eu lembro de uma entrevista do historiador Leandro Karnal, que ele deu para a TV Cultura, que ele fala o seguinte, né? Na conversa lá, o jornalista vira para ele e fala de uma postagem que ele fez, quando ele diz que, quando vejo um jovem defendendo a volta dos militares, me vejo fracassado como professor de história. Então, aí Karnal, ele vai responder que ele tem duas hipóteses para alguém que defende a volta dos militares. Em onde ele vai olhar para a idade e vai ver, se for jovem, ele se sente na obrigação, no dever de explicar o que é o arbítrio, o que é a cassação de direitos, como habeas corpus, o que foi o AI-5, o que foi a tortura de mulheres grávidas, o que é o fim da liberdade de imprensa, o que é a barbárie da concentração de renda durante a ditadura militar. Aí ele fala que, se for uma pessoa de idade, ele vai atribuir a falta de memória causada pela própria idade. Não tem como defender eticamente, moralmente, num plano mínimo de humanidade, o retorno da ditadura militar. Então a democracia deve sempre ser aperfeiçoada. Eu acho interessante esse final que ele diz, que a democracia, por mais coisas ruins que aconteçam, ela pode ser aperfeiçoada. Então, essa fala nos faz a gente pensar bastante. E quem não entende o um mínimo sobre os elementos constitucionais, como é a democracia, é que pede a outra forma de governo. Então, eu acho que a gente precisa mesmo defender e entender essa forma de governo da democracia, porque é a partir dela que a gente consegue mudar essa realidade.
Acredito que as pessoas têm mesmo, né? O JP tem toda a razão, porque imagina, né? Você só consegue se colocar, se pôr, falar hoje porque a gente vive num regime democrático. Com todas as suas falhas, com certeza, a gente tem sempre muita crítica com relação a como é a democracia no nosso país hoje, pois tem várias falhas mesmo. Só que a gente vive uma democracia, então a gente tem essa liberdade de falar, de se colocar, de escolher nossos governantes, e a gente tem que preservar isso, né? Porque senão a gente nem estaria aqui agora, e talvez, dependendo dos rumos que se tome a situação, daqui a um tempo a gente nem esteja mais falando, né? Com toda essa fala do JP sobre a ditadura, o Gustavo falou, né, sobre essa questão da polícia política, e como minha preocupação aqui hoje no podcast era pensar sobre os acontecimentos e os desdobramentos desses acontecimentos históricos, e também da importância de uma memória coletiva, que ela é muito importante. Então, igual o JP comentou, né, que o Leandro Karnal falou que você vai atribuir a falta de memória, né, se uma pessoa defende. Mas eu não acho que é só para os mais velhos, não, para os mais novos. Eles não têm uma memória a respeito disso, me parece. Por isso é importante a gente revisitar a nossa história e pensar. Por isso que eu trago aqui hoje, né, para a gente falar dos mecanismos que foram criados no período da ditadura para controle da população, para quem que se opunha ao governo, né? Então, você chega ao poder, você tem que manter o poder, só que existem pessoas que não concordam com você. Isso é um regime democrático, gente. A gente não vai concordar sempre. Então, a política, ela é exatamente isso, né? Você tentar estabelecer uma relação e falar sobre direitos, falar e sobre obrigações também, mas com pessoas que têm pensamentos contrários, porque ninguém é igual a ninguém, né? A gente não é idêntico, a gente tem diferentes pensamentos. Então, um ato político está nisso, você tentar falar sobre com os seus contrários, né? Com pessoas que pensam diferente de você. Aí se consiste também um ato político. Só que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver essa consciência histórica também. Aí, quando a gente pensa na época da ditadura militar, algumas pessoas ainda se recusam, né, a acreditar que existiam, sim, alguns departamentos que controlavam mesmo a população ou controlava essa possibilidade de haver alguém que ia se opor ao regime e ia mudar aquela, mudar, né, o poder, vamos dizer assim, né, tirar os militares do poder. Então, aqui a gente pode pensar, então, que para combater a oposição armada, foi criado vários departamentos. Até que eu cito o Departamento de Ordem Política e Social, que era o DOPS, tá? Então, existiu o DOPS. A gente também não pode esquecer, né, que dentro do Exército foram criados alguns organismos também, para algumas operações especiais, como o Destacamento de Operações e Informações, que é o DOI, e também o Centro de Operações da Defesa Interna, o COD. E para aqui, quando a gente pensa também nos militantes de São Paulo, eles criaram também a Operação Bandeirantes, que era o OBAN. Então, você vai ter aí, dentro dessa fala do Gustavo, né, que ele citou na atualidade esse perigo que ronda essa democracia nossa, quando a gente pensa em mecanismos políticos de controle, pensar que naquele período que as pessoas às vezes são desmemoriadas e não lembram, existia também um mecanismo de controle. Porque se alguém sobe ao poder, quer se manter no poder, né? E isso não é democracia, porque a democracia é você fazer também essa troca, né? A partir do momento que você não tem essa opção de mudar o poder, né, de conseguir fazer essa escolha, você já está vivendo uma outra forma de governo, já não é mais a democracia se você não tem essa escolha. Então, a minha preocupação aqui foi mais citar isso mesmo, essa questão de que no nosso passado, quando a gente estava na ditadura militar, existia um mecanismo, sim, de controle, esse policiamento, e isso tem que nos deixar alertas, né? Quando a gente pensa que atualmente pode existir isso novamente, não estou falando que vai existir no mesmo parâmetro que existiu, aqui não cabe a mim dizer isso, não é isso que eu estou dizendo. É que nós temos que ficar alerta, assim, e essa fala do Gustavo é muito importante, porque o maior de tudo, né, a gente tem que preservar a democracia. Acho que ela tem que ser nosso bem maior.
Acho que a gente vive num tempo onde as coisas elas estão muito assim confusas e muitos oportunistas se aproveitam dessa confusão para poder chegar ao poder ou se manter no poder, né? Tem gente que lucra de diversas maneiras com essa confusão de informações, com essa confusão, com essa narrativa de ameaça que nos tira do foco do que realmente é uma ameaça, né? Então, por exemplo, assim, você se posicionar contra qualquer tipo de poder público, seja ele do governo federal, seja ele do governo do seu estado, seja ele do governo municipal, isso não significa que você é contra a democracia. É justamente a democracia que nos dá a possibilidade de se posicionar e dizer, eu sou a favor disso, eu não sou a favor disso, eu acho que isso tá errado. Obviamente com argumento, com, né, um mínimo de decoro, né? E só que isso, às vezes, o que está acontecendo, né, o que parece que o que esse dossiê tá gerando é justamente o contrário disso, é de transformar as pessoas que se posicionam politicamente contra o governo em inimigos da pátria, em inimigos, e não é isso, esse não é o espírito da democracia. Né? Uma coisa é você ser adversário político, uma coisa é você ser inimigo, são coisas completamente diferentes, né? E eu chamo aqui a atenção também, né, que outros eventos chamaram a atenção, né, como aquela vez, aquele grupo dos 300 soltaram fogos de artifício em frente ao Supremo Tribunal, né? São, assim, sintomas, né, de que alguma coisa tá errado, né, isso não é, eu não concordo com a decisão do Supremo, nossa, isso é aceitável na democracia, você pode não concordar, você pode discordar, mas uma coisa é você ir até, né, o prédio do Supremo e soltar fogos de uma forma que nitidamente é agressiva, nitidamente para afrontar. Então isso me leva, a fala de Iracema me fez lembrar aqui uma professora de história que eu tive no ensino médio, a Marta, um beijo, Marta, e ela falava assim pra gente, né, uma ditadura ela nunca começa dura, Ela acontece ali nas sombras, né? Se não nas sombras, mas ele, assim, começa tirando um direito aqui, tira um direito ali, vai tirando, e quando você percebe, que é como a Ira falou ali, né, dos atos institucionais, você não começou no AI-5, né, de uma vez, você foi progressivamente fazendo isso até que você chegou num estado onde você não tinha mesmo mais liberdade de expressão, onde você era extremamente controlado, censurado. Então, a gente precisa realmente prestar atenção nisso, porque isso é resultado, muitas vezes, de ações de pessoas que realmente querem, se não voltar a uma ditadura, mas assim, ter esses mecanismos de controle justamente para perseguir, para poder, às vezes, né, nenhuma tortura física, né? Mas às vezes é uma tortura dessas que a gente já falou do nosso podcast, como o caso das fake news, né? Dessa máquina de moer reputação que você coloca a pessoa e humilha a pessoa em praça pública, né, pelas redes sociais. Então, isso precisa realmente chamar a nossa atenção e é algo que a gente precisa acompanhar, porque, como eu disse, né, parafraseando essa professora, uma ditadura ela nunca começa dura, ela começa com coisas que aparentemente são pequenas, mas que no final causam aí um dano incalculável. E a gente precisa realmente acompanhar, o desenrolar dos fatos, né? Agora, por exemplo, essa questão da polícia política está muito quente, então pode ser que a tentativa, exista aí uma tentativa de colocar, né, de lado, tentar esfriar, de tentar a poeira baixar para tentar avançar com isso, né? Já teve um julgamento, se eu não me engano, no Supremo essa semana, por conta de uma denúncia, se eu não me engano, de um partido político. Até a relatora do caso era a ministra Carmen Lúcia. Então, assim, nesse momento, talvez, coloquem panos quentes aí para dar uma abafada no caso, mas são ações que a gente precisa continuar acompanhando com muita atenção, porque, como a Iracema disse, né, hoje a gente está aqui falando abertamente, pode ser que amanhã esse nosso direito seja cassado e a gente não possa mais se expressar. Então, a gente precisa realmente acompanhar tudo isso com muito cuidado e com muita atenção, porque, né, a gente vive nesse momento onde tudo que você fala ou é mimimi, ou você é de um grupo A, ou você é de grupo B, e aí as pessoas não dão atenção para aquilo que você está falando, né? Então, tem essa questão ainda que é muito problemática, né? Você falar sério e as pessoas transformarem esse seu discurso em banalidade, né? Banalizar aquilo que você está falando.
A fala do Gustavo, né, me traz uma questão também que é muito importante a gente pensar, que para além também dos mecanismos que são visíveis, que quando a gente pensa na polícia política, né, se ela de fato existe, se ela de fato existir, se ela caça, né, se ela vai atrás de quem pensa diferente, isso é visível, né? Quer dizer, mesmo que seja por baixo dos panos, a gente consegue detectar a partir de um momento que alguém fala pra gente que isso vem à tona, né, de alguma forma. Agora eu fico pensando em mecanismos que eles vêm de forma tão sorrateira que, se a gente não analisar com cuidado, a gente não percebe. Uma questão, por exemplo, que a gente pode pensar agora é sobre a reforma tributária que está acontecendo e o que vai acabar impactando no preço do livro. E isso é muito importante, gente. Livro vai subir. A alíquota vai chegar a 12%, se não me engano, e as grandes editoras estavam falando, grandes e pequenas editoras, né? Porque isso afeta todo mundo que está na parte que vende livros, né? Que publica e que faz essa editoração. E o que acontece? Essa reforma tributária, que já passou por uma primeira etapa, ela foi aprovada nessa primeira etapa, se ela de fato vir a acontecer, ela vai começar a taxar um imposto no livro que até então não existia, né? E isso vai encarecer esse produto. Então você encarece um produto que vai levar à reflexão, que vai levar à cultura para a população. Então você vai esvaziando essa população dessa possibilidade mesmo de crescimento cultural. E isso é muito sério, gente, porque se você não tem essa capacidade, né, essa oportunidade de desenvolver o seu conhecimento, de se colocar mesmo pela arte, vamos pensar, nós somos seres que precisamos da contemplação. A gente já falou isso no podcast sobre a sociedade do cansaço, essa importância mesmo do contemplativo para a gente conseguir desenvolver o nosso intelecto mesmo, mas até mesmo para se colocar como humano no mundo. E você aos poucos vai tirando também essa questão cultural, né, que ela é muito importante para desenvolver pessoas críticas, reflexivas, acima de tudo, porque uma democracia, ela está baseada em escolhas, né, eu tenho a liberdade de poder escolher o meu governante, mas eu só vou conseguir escolher bem se eu conhecer, se eu souber filtrar informação, e aí sim eu terei essa liberdade, senão a liberdade não existe. Então a democracia, ela também corre um grande perigo quando a gente também pensa nessa parte do desenvolvimento cultural, desenvolvimento também do conhecimento. E que a gente vê que atualmente, infelizmente, a gente tem aí mesmo um grande problema quando a gente fala sobre isso. Como exemplo, então, né, eu citei isso, essa questão da taxação sobre o livro que vai aí encarecer um produto que, infelizmente, é uma realidade. O brasileiro já não lê, isso é estatístico. Agora, então, não vai ler mesmo, né, que vai ficar caro. É complicado, viu, gente? Acho que é isso que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado também. Perceber que certas coisas, elas não são claras, elas não são totalmente nítidas pra gente. Elas estão meio que na entrelinhas. E se a gente não conseguir filtrar isso agora, a gente vai sofrer lá na frente também.
É, a partir do momento que a gente toma conhecimento sobre essas coisas, né, a gente vai vendo que nada funciona no nosso país, né? Mas isso é para a gente se angustiar? Talvez, mas mais do que a gente se angustiar, é a gente entender, né? Acho que essa é a palavra, o entendimento, de que a gente pode transformar essa realidade, né? A partir da democracia que a gente vive. Porque você pode não concordar, você pode sair à rua e falar que você é contra. Então, por isso, mais uma vez, a gente defende essa forma de governo. Então, a partir do momento que a gente entende essas coisas, a gente vê, né, que está longe de um ideal. Né? A gente está muito longe de um ideal. Isso sem falar que política no nosso país, ela também não funciona direito. Ou quase nada, né? Mas, né, aí, como a gente diz, a democracia é essa forma da gente mudar a nossa realidade. E a partir do que eu li, né, do Norberto Bobbio, do seu livro Das Regras do Jogo, que tipo de político age honestamente hoje, né? Agora a gente vê acusações de fake news em eleições cada vez mais fortes. Então essa regra do jogo, né, ela acaba se quebrando da honestidade, da transparência. O fato é que a gente se revolta, mas quem realmente faz alguma coisa por nosso país? Né, a gente pode se revoltar, mas a gente precisa entender, né, que se eu quero mudar essa realidade de tudo aquilo que me angustia e me traz revolta, é só através da democracia. Eu indo lá nas eleições, eu votando consciente e daquele candidato. Então, por isso que é importante a gente entender todo esse processo, né? Porque eu não posso ir pelo favoritismo, né? Então, o partidarismo. A gente tem que ir pelas propostas, né? Da forma como a pessoa está colocando o seu ideal de transformação daquela realidade, seja, né, do nacional, estadual ou municipal. Então, são as dimensões que a gente precisa ter consciência mesmo. E esse poder que a gente tem do voto, é claro que política ela não vai se resumir ao voto, tá? Isso é importante também a gente deixar claro. Mas o voto, ele é o ápice da democracia, o ápice da política. Porque através de tudo isso que você tem de conhecimento da realidade, né, você pode transformar através do seu voto. Né? Então, são coisas que a gente precisa realmente entender. E a gente precisa usar com consciência essas coisas. Então, mais uma vez, é importante a gente comentar e falar. E o nosso podcast abre esse espaço aqui para você poder aprofundar. E a gente diz, né? Você quer aprofundar, você precisa realmente ir lá nos livros e estudar um pouquinho para assim entender todo esse contexto que a gente está falando. Porque, por exemplo, se você tem alguma dúvida do que é o legislativo, executivo, judiciário, né? Então, você precisa entender o que são esses poderes. né, dentro dessa democracia e qual a função de cada uma delas, né? Então, se a gente vê desde o passado histórico, então aí você tem que passar realmente aí pelos livros para se aprofundar um pouquinho mais, que nos prepara para ter essa consciência na hora de votar.
Pegando carona aí no que a Ira colocou, né, da gente observar esses mecanismos que agem de forma sorrateira e que a gente às vezes não percebe no debate da grande mídia, a gente não percebe isso no, né, em destaque. E também pegando isso, essa questão que o João colocou, né, dessa possibilidade de mudança começar com a gente, né? Começa, né, nesse processo nosso de formação mesmo, de buscar informação, de fazer leituras, né, de buscar mesmo conhecimento. E isso está muito agora em risco, um risco maior ainda, né? A gente está no meio de uma pandemia, né? As escolas públicas aí estão tentando não perder o ano, né? Estão tentando. Escolas que, João?
Estamos tentando sobreviver.
É, total, né? Uma tentativa de sobreviver. Então, assim, esse ano, né, com essa pandemia, a educação já foi muito comprometida, né? Por não ter estrutura aí para tanto para os profissionais quanto para a população mesmo, né? E agora essa aí, isso que a Iracema trouxe dessa taxação de imposto sobre os livros, né? Para dificultar ainda mais o acesso ao conhecimento, né? Para dificultar, se já era difícil no nosso país o incentivo à leitura, ainda imagina agora com essa possibilidade de alta dos preços de livros, né? E aí quando, né, que a gente estuda para fazer o podcast, eu vi ali alguns, né, que eu vou chamar assim de mandamentos de Umberto Eco sobre o fascismo, né? E tem coisas que a gente precisa para se preparar, né, para uma próxima eleição, e aí para as coisas que ainda vão acontecer na nossa sociedade, né, esses governos com caráter, né, fascista, ou que simpatizam com o fascismo, são sempre um governo que, né, aí na leitura do Umberto Eco, são governos que primeiro fazem um culto à tradição, então é sempre, né, em alta questão de valores morais e éticos, esse retorno ao passado, aquilo que eles consideram que foi o melhor do mundo, o melhor dos tempos, uma rejeição ao modernismo, e aqui modernismo entendido como o iluminismo, a idade da razão, né? Sempre uma postura aí de combate, né, à ciência, e agora a gente está vendo essa caça às bruxas, aos cientistas, né? Então, uma pessoa fala que um remédio tem eficácia sem comprovação científica, aquilo tem mais peso que a voz de um cientista que está estudando aquilo, que está fazendo teste, que está, né, seguindo a metodologia da ciência, né? Então, essa caça às bruxas, essa semana, se eu não me engano, retrasado, o Atila, que é um cientista que tem sido aí porta-voz sobre o Covid, né? Ele foi cancelado na internet por divulgar a ciência. Então, imaginem isso, que loucura, né? Esses governos de caráter fascista, né, sempre tem a questão do medo e o ataque às diferenças. Então, geralmente é um governo racista, xenofóbico, né? Por que não colocar, né, homofobia, transfobia? São governos que. Oi, João.
Preconceituoso.
Preconceituoso, né? Racista, preconceituoso, xenofóbico. São governos que sempre apelam para uma frustração social. Então, né, a gente não pode se desviar dessa crítica, né? Se a gente pegar o Brasil antes das eleições, era uma população completamente frustrada, desacreditada na política, na justiça. E aí a gente teve políticos que, né, se apropriaram dessa angústia e venderam um discurso do novo, um discurso da nova política, um discurso, né, da mudança, né? Os governos fascistas têm essa característica de divisão, né, entre os heróis e os bandidos, né? Então a gente tem sempre assim, um inimigo que é forte, então tem sempre uma ameaça, uma ameaça externa que ronda o governo atual. Então a gente precisa combater essa ameaça que pode destruir o país, tem sempre essa narrativa de terror. E sempre um populismo seletivo, né? Um populismo que tem um nicho, então eu vou na TV, eu vou na internet, faço uma movimentação das massas e sou aceita aí como porta-voz da mudança, né? Então a gente precisa estar atento a isso. E aí eu também assisti hoje uma entrevista do... Se eu estiver pronunciando o nome dele errado, você me corrige, Iracema. Do Eric Hobsbawm. E ele fala, né, nessa entrevista, né, citando o Brasil como exemplo. E isso aí, acho que a entrevista foi uns 20 anos atrás. Né, e ele coloca ali alguns ingredientes que favorecem o surgimento desses governos de simpatia fascista. Né? Você pega a alta desigualdade social e econômica, fruto desse mundo globalizado e do livre mercado. Né? Isso gera uma instabilidade dentro do país e promove transformações repentinas, né? Você pega essas populações que sofrem com a desigualdade, né? Muitas vezes morando em condições péssimas de habitação, sem o mínimo de saúde pública, sem o mínimo de saneamento básico, né? Isso gera uma convulsão e uma comoção social muito grande. Isso gera mudanças e causa muita instabilidade, né? E aí ele fala, né, com essa instabilidade, políticos reacionários se beneficiam disso, né? E aí abre leque para que esses políticos assumam o poder e promovam, né, a xenofobia, o racismo, o fundamentalismo econômico e religioso, e também um enfraquecimento da razão, né? Promove essas caças às bruxas, essas vigilâncias, e aí a gente assiste, no final disso, a ascensão de regimes extremamente nacionalistas ou fundamentalistas com simpatia fascista, né? Isso uma entrevista, se eu não estiver enganada, há 20 anos atrás, e é o que a gente está vendo, não só no nosso país, mas como no mundo, a ascensão de regimes de simpatia fascista, nacionalista, fundamentalista. Então, acho que esse podcast de hoje presta um serviço para quem nos escuta, justamente de ficar atento a tudo que está acontecendo, né? Como eu disse, se posicionar contra o atual governo não significa ser contra a democracia. É da democracia a possibilidade de você se posicionar. Mas a gente precisa acompanhar com muito cuidado e com muita cautela tudo que está acontecendo, sobretudo essas mudanças que às vezes passam despercebidas e que parece que não vai atingir a gente, mas vai, né? A gente sabe que vai.
Eu acredito ser interessante colocar isso, porque às vezes uma questão, né, que eu tenho visto muito, acho que não só eu, acho que vocês também, todo mundo é muito receoso e muito crítico quando a gente fala o termo fascista, né? As pessoas se apegam ao conceito no pé da palavra mesmo, né? Vamos lá no conceito e transfere para o fascismo de Mussolini. E não é só isso, a gente sabe que o conceito ele é um pouquinho mais complexo do que isso. É claro que as coisas, às vezes, ela não vai se repetir exatamente como ela era antes, gente. Primeiro, né? Pensar que não tem como conceber o mundo de 50 anos atrás, porque a nossa sociedade hoje ela é diferente, hoje a gente tem uma dinamicidade diferente, a gente já colocou isso em outros podcasts, como a nossa configuração, né, ela é diferente. Então, a gente não vai ver tudo se repetir exatamente da mesma maneira, né, idêntico, e tomara que não, né, mesmo, porque a configuração da sociedade, ela é distinta, hoje a informação ela é mais rápida, hoje eu consigo gravar um podcast e vocês vão conseguir nos escutar, né. Em outro momento havia um monopólio da informação, você não tinha essa possibilidade das pessoas se expressarem como se expressam hoje. Antes você só tinha, por exemplo, o rádio e a TV, vamos pensar naquele período, você não tinha internet difundida como é difundida hoje. Então você tem um controle da informação de forma muito mais eficaz. Então, as coisas elas vão acontecer de forma diferente mesmo, mas isso não quer dizer que alguns traços não se repitam. Então, acho que a primeira questão é essa, né? Que a gente tem que ficar um pouquinho desconfiado e menos receoso de fazer uma crítica, né, ao que está acontecendo, porque faz parte até mesmo da própria filosofia. Eu vi uma live da Djamila Ribeiro, que ela falou um pouquinho nessa live, ela, junto com a Yara Frateschi, que a Yara Frateschi é da área da política mesmo, ela estuda filosofia política, elas estavam discutindo exatamente essa questão racial no país, né, que foi o objetivo da live, mas ela falou um pouquinho sobre como a academia acaba vendo certos filósofos, certos pensadores, e que se recusam ao debate. Aí a Djamila Ribeiro falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela fala, né, a filosofia é debate. Como que você vai fugir ao debate? Isso não é o papel da própria filosofia, né? Então, aqui, a gente está aqui para promover mesmo a discussão, é um confronto de ideias, não é de pessoas. Então, a gente vai fazer aí o processo dialético que chama na filosofia de colocar os opostos para construir uma síntese. Então, essa que é a questão, né? Então, a gente não pode fugir do debate, não pode ter medo disso. A gente pode colocar, sim, o que a gente pensa, desde que esteja bem fundamentado. A gente não pode ficar aí só no achismo, que na filosofia a gente chama de doxa, né? Fica só no eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. Não, gente. A gente tem que ser um pouquinho mais audaciosos em buscar conhecer mesmo. Dar um pouco de trabalho, dá sim. Não é fácil. Pensar a configuração política do nosso país é mais complicado ainda, tá? Porque a gente tem aí um monte de partido político, tudo fragmentado, que faz coalizão ou não. Então fica mais difícil compreender mesmo. Então não é fácil, mas a gente precisa fazer isso se a gente quiser, de fato, exercer um papel democrático. A gente quiser ser cidadão mesmo e, de fato, ter uma cidadania real aí, né? É mais ou menos isso que eu queria dizer.
Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast. O momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica.
Então, pessoal do podcast, né, a indicação que eu tenho para hoje, né, para a gente ilustrar o que a gente conversou aqui hoje, é um filme chamado Minority Report, A Nova Lei. Ele é um filme de 2002, você consegue achar na internet, quem tem ali a conta do Amazon, ele está disponível. No Netflix não tem, mas você acha ele na internet para poder assistir. E é um filme interessante porque ele mostra, né, um sistema de vigilância futurista que reduz, né, a criminalidade. Então é bem assim, interessante para a gente pensar esses sistemas de vigilância, o quanto esses sistemas às vezes invadem a vida das pessoas. Tem toda ali uma discussão que a gente pode fazer de justiça mesmo, né, de se você impede um crime antes que ele aconteça, né? Então como que você vai julgar uma pessoa por aquilo que ela ainda não fez, observar de como esse sistema de vigilância invade a vida das pessoas e qual que é a intencionalidade desse sistema, né? Então eu convido, né, os nossos ouvintes a assistir o Minority Report, A Nova Lei, e fazer essa observação, né, de tentar entender esse sistema de vigilância que invade a vida das pessoas e a quem esse sistema serve, né? É muito interessante, vocês vão gostar desse filme. É a minha indicação para hoje.
Muito bem, o nosso episódio está chegando ao fim. Agradeço ao Gustavo, a Iracema, pela partilha, pela reflexão de hoje. Lembro a todos de que estamos preparando um mês inteiro para falarmos de política. Para você, nosso amigo, fiel ouvinte do nosso podcast, para que tenha um conhecimento maior sobre esse assunto que é tão importante. E se você tem dúvidas, envia para nós através do nosso Instagram, @filósofosfalidos, ou para o nosso e-mail, filósofosfalidos.podcast@gmail.com. As informações estão na descrição do nosso episódio, então mande mesmo a sua dúvida. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo episódio. Valeu.
Queria agradecer a presença de todos, né, que ficaram com a gente até o final desse episódio. Foi uma discussão um pouco mais densa e eu acredito que esse mês que se aproxima, que a gente tem essa esse roteiro, né, diferenciado. A gente vai fazer um roteiro mais especial para esse mês. Vai ser uma discussão muito rica, sim, mas eu acredito que vai causar um pouquinho de desconforto, né, gente? Fazer o quê? A filosofia está aqui para incomodar a gente mesmo. Essa é a ideia. Queria aproveitar antes de me despedir de vocês para ler uma mensagenzinha que a gente recebeu, né, de uma das nossas ouvintes. Já tem um tempinho, mas eu gostaria de agradecer a Vanessa, que nos escuta sempre. Ela falou que estava ouvindo a gente e também disse que acha nosso podcast tudo de bom. Ela agradeceu por a gente proporcionar um debate saudável na quarentena dela. Vanessa, muito obrigada por essa mensagem, viu? Gente, até o próximo episódio.
Agradeço ao João e à Iracema pelo debate de hoje, pela conversa de hoje. Como a Ira disse, é um assunto denso, é angustiante, é muito difícil, mas é algo que a gente não pode se furtar. A gente precisa enfrentar essas questões porque é o nosso futuro, né? É o futuro do nosso país, é o futuro da nossa democracia. Então a gente precisa fazer esse enfrentamento e nem sempre é confortável, né? E eu acredito que é papel da filosofia trazer a crise, trazer o desconforto. Então, você, ouvinte fiel, que ficou com a gente até aqui, obrigado. A gente sabe que não foi fácil, mas muito obrigado pela sua paciência, pela sua escuta e o pessoal que nos acompanha, continue mandando para a gente, né, o que acha, o que pensa, o que acredita, as críticas que são sempre bem-vindas, tá bom? Obrigado.
Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.